A gente vai falar agora sobre um assunto que a gente até já tratou essa semana em reportagens e que está sendo constatado por profissionais da área da educação, da psicologia, a dificuldade de alguns adolescentes de retornarem às salas de aula, para as aulas presenciais, né? Por que os adolescentes estão com receio de voltar à aula presencial? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Maria Amélia Fontec, que é fisioterapeuta integrativa. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e debatendo um assunto que é tão importante e que está em pauta, né, nesse momento.
Eu que agradeço pela gentileza da entrevista e gostaria de começar perguntando isso, né? Vocês já sabem, já têm uma ideia de por que está acontecendo isso, de alguns adolescentes simplesmente não quererem voltar para a sala de aula?
Luciana, nós acompanhamos adolescentes e crianças já desde o início da pandemia, e essa era uma grande preocupação que nós tínhamos, né? Como que vai ser a questão emocional dessas crianças frente a essa limitação, aos fechamentos, que são inquestionáveis, foram necessários, mas se nós observarmos, as crianças e os adolescentes foram os que foram mais privados, primeiro pela questão da escola. Então, o que fechou primeiro nessa pandemia foi a escola. O que nós não imaginávamos era o tempo que isso iria demorar ou iria se prorrogar. No primeiro momento, nós achamos que seria só um mês, né, um mês e pouquinho. Mas, com certeza, isso acabou gerando mudanças de rotina, adaptações. Então, os pré-adolescentes ficaram privados de ir para uma aula, para jogar bola. É reunir com os amigos, o aniversário fazia parte da frequência. Então, eu falo aqui como profissional, mas também como mãe, né? Profissional que lido com a questão física, como fisioterapeuta, e também a parte emocional, que é tão importante estar interligada, na melhora e na evolução agora, que a gente precisa dar atenção para esses jovens.
Se a gente for pensar que a adolescência é uma fase relativamente curta, né? Um ano e meio dessa fase é muito tempo, né?
Muito tempo para uma privação social e a gente também não pode esquecer da privação do contato. Então, essa questão do contato, do abraço, do encontrar com os amigos, eu vejo alguns adolescentes até questionando a dificuldade de encontrar uma namorada, uma parceira, né? Por quê? Porque a gente está vivendo muito isso de uma forma virtual. Mas nós somos seres biológicos, programados dentro de uma evolução da, né, da nossa espécie humana, e essa questão do contato afetivo, ela é muito importante também, tanto social, se a gente for ver a questão do desenvolvimento dos nossos cérebros, então nós temos um cérebro, por exemplo, uma área do cérebro instintiva, que foi a primeira área do cérebro desenvolvida muito lá atrás pelos animais, né? Nós temos uma área que é a área da emoção, que é a área límbica, e nós desenvolvemos, nós seres humanos, nos desenvolvemos o neocórtex, que é a área da socialização, do raciocínio lógico, né, dos pensamentos. Então, essa integração, ela é muito importante. Então, foi tirada essa parte integrativa, foi retirada também essa parte límbica. Então, como que esses jovens eles estão reagindo? E como que eles entraram nessa pandemia? Isso é muito importante. Então, todos os jovens vão ter dificuldade nesse retorno? É claro que não. A gente está falando de um grupo que talvez já entrou nessa pandemia com uma certa dificuldade. Eu falo que nós estamos todos numa te mesma tempestade, mas em barcos totalmente diferentes. Então, nós temos crianças e adolescentes que perderam familiares, isso tem que ser muito respeitado também e levado em consideração. Nós temos pais que perderam o emprego, que tiveram que mudar essas crianças de colégio por uma questão financeira. Então, muitas vezes, essa adaptação do retorno escolar, ela vem com uma mudança também, por exemplo, dos aspectos físicos. Quantos adolescentes e crianças não engordaram também nessa pandemia? Então, são vários pontos que têm que ser observados talvez por uma equipe de profissionais de saúde, nesses jovens que estão apresentando uma alteração da curva. Por quê? Eu recebi vários pacientes na semana passada que estavam com a resistência de voltar, mas que voltaram para a sala de aula e já se adaptaram. Então, estavam apresentando uma resistência, mas acabaram retornando. Agora, existe um grupo pequeno que realmente está tendo dificuldade de adaptar a essa nova rotina.
Então, quer dizer que uma parte teve aquele estranhamento inicial, mas logo se adaptou, se readaptou, né?
Tem
um grupo
parte
pequeno que não conseguiu.
E tem muitos que apresentaram o quê? Uma tendência, uma fobia social, um medo de voltar. Luciana, a gente não pode esquecer que esses jovens também foram muito responsabilizados. Bom, se você sair de casa e você pegar o vírus e passar para sua avó, para o seu avô, você vai ser responsável, né? Até pela perda deles. Então, muitos relatam medo. Mas e se eu voltar para a escola? Por quê? Porque estão há um ano e meio em casa. Nós não mudamos as nossas rotinas. Eu voltei para o meu trabalho. Muitas mães voltaram e tiveram que deixar seus filhos em casa com uma câmera, né, para que eles pudessem assistir as aulas e talvez sozinhos. Quantos eu não escutei que ficaram sozinhos? E não foram só adolescentes, foram crianças. Por quê? Porque essa foi uma realidade em que cada um teve que se adaptar de uma determinada forma, né, Luciana? Isso a gente não pode esquecer. Então, todo esse caminho a gente tem que investigar. Eu acho que um primeiro contato deveria ser dos pais. Eu inclusive, estava conversando agora e uma mãe perguntou para mim o que eu faço nesse caso, né? Eu acho que o primeiro contato deveria ser junto com a escola. O que eu tenho observado é que a escola está muito aberta para lidar com essa situação. Ela foi se preparando durante esse ano e meio porque ela já imaginava a dificuldade que eles teriam de captar novamente esse aluno para o meio escolar. Então, eu acredito que o primeiro momento é entrar em contato com a escola, com o responsável por esse aluno, para estar observando, para estar orientando também e ajudando esses pais na melhor tomada de decisão.
Então, os pais eles devem conversar com a escola, conversar com os filhos, forçar uma volta à escola. Está errado?
Bom, Luciana, aí é uma questão de como cada família vai lidar com uma situação e o que seria se forçar, né? Eu acho que, aí falando como mãe, eu sempre digo que a gente está num ambiente que existem hierarquias, existem obrigações, existem deveres, nós como pais devemos colocar os nossos filhos no caminho correto. E qual que é o caminho correto agora? Incentivá-los e orientá-los a estar retomando a sua questão social, que é tão importante. A escola ela tem um papel, a gente sentiu o quanto a escola ela faz falta, e o quanto a escola ela também tem um papel educacional com os nossos filhos. Então, a melhor forma é, claro, conversar no primeiro momento. Conversar com a escola, talvez marcar uma reunião com os responsáveis, junto com a criança, para que esses responsáveis também possam, seja designado a autoridade, para que eles também possam estar orientando essa criança no retorno e ela sentir também esse acolhimento, né? Eu acho que nunca forçar, mas conversar. Não, se de repente vocês detectaram, por exemplo, o que a gente tem visto de sintoma? Depressão, angústia, irritabilidade. Algumas crianças apresentando muita tristeza, distúrbio de sono também, então uma dificuldade de adaptar esse relógio biológico que vai ser imposto, ou seja, vai novamente ser colocada uma responsabilidade e uma rotina para esses jovens. Então, primeiro momento, a escola, a conversa, e se, claro, destoou um pouco a questão das emoções, procurar profissionais que estejam capacitados a estar orientando essa criança.
Agora, é possível que esse momento, essa fase, esses traumas, né, fiquem marcados na fase adulta, tenham alguma consequência?
Eu acredito que a gente vai aprender ainda muito com essa pandemia. É cedo para a gente dizer o que vai acontecer, mas é claro que ninguém nunca vai esquecer esse momento, né, como um momento de dificuldade, como um momento de superação. Mas eu tenho certeza que também vão surgir novas profissões, com isso algumas pessoas vão se destacar, alguns jovens vão se destacar também. É muito cedo para a gente criar um cenário de como vai ser. O que nós temos observado é que tem sido frequente, recorrente e cada vez mais cedo a busca por profissionais que trabalham essa questão do equilíbrio, do equilíbrio emocional.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Eu que agradeço e estou à disposição para qualquer dúvida.
Muito obrigada. Um abraço. Nós conversamos com a fisioterapeuta integrativa Maria Amélia Fontec, que nos falou sobre a situação de adolescentes que estão com dificuldade, com receio de voltar à sala de aula, à aula presencial, né? Tão acostumados que estavam de ficar em casa, no ensino remoto, e alguns até desenvolvendo uma espécie de fobia social.